Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast.
Alô!
Toda semana eu tô aqui para ajudar você a entender o melhor do mundo da tecnologia sem jargão, sem tecniquês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode Inventos Cast traz lições práticas dos maiores especialistas e profissionais envolvidos com o mundo tech, junto com a minha experiência criando produtos e times de tecnologia já há mais de 10 anos. O episódio dessa semana é a continuação do nosso bate-papo sobre Design Thinking e suas aplicações no mundo da tecnologia e dos negócios com Gustavo Pontual, especialista em inovação, criatividade e tecnologia nos negócios. Se você perdeu o episódio da semana passada por algum motivo, escuta ele, dá uma olhada nas referências que ele colocou lá, muitos livros, muitos frameworks, e faz isso tudo antes de ouvir esse aqui, porque vai fazer tudo mais sentido para você, tá bom? Então vamos lá.
Press start to play!
Gustavo, a gente estava conversando no final, né, do nosso último episódio sobre o Design Thinking como um processo para resolver problemas, tanto num contexto de uma startup como no contexto de uma grande empresa, né? No final das contas, o Design Thinking ele é quase um sinônimo de inovação. Explica para a gente qual é a diferença entre Design Thinking e inovação, qual é a semelhança entre esses dois termos.
Bom, a gente até falou, né, que inovação não é um evento, ele é um processo, né? É um processo de design. Eu acho que o design thinking ele tem uma total interseção com a inovação. Na verdade, ele é uma metodologia para geração de soluções inovadoras. Então, ele é um processo de inovação na sua essência, né? E ele também está enquadrado com outros processos de inovação, né, que comunicam muito bem com o design thinking, como, por exemplo, né, nessa ordem eu aplicaria o design thinking Lean e Agile para a implementação do produto.
E você acha que essa cultura da tecnologia, estava falando do Agile agora, né? Essa cultura de tecnologia, desenvolvimento de software, aplicativo, site, o método ágil, apoia essa mentalidade do design thinking? Como é que é essa relação entre design thinking, tecnologia e Agile e método ágil?
Bom, para falar de tecnologia agile, você que é o mestre, né, Miguel? Mas assim, vou tentar responder aí, mas fica à vontade também aí para complementar. Assim, eu acho que, como a gente também falou um pouco no outro episódio, né? A gente hoje está num momento, né, de muito acesso a grandes tecnologias, né, um crescimento exponencial da tecnologia que permitem muitas soluções, né, que antes seriam inviáveis, né, e cada vez mais nós temos aí a tecnologia para alavancar nosso negócio, alavancar soluções para a sociedade, etc. Então, o design thinking, ele em seu primeiro ciclo, né, ele é aplicado para você gerar soluções inovadoras, co-criando, com foco no usuário, né, co-criando uma solução, testando, iterando, para depois você caminhar aí com as próximas etapas. Então, quando a gente fala de empresas de tecnologia, né, e Agile, é importante que esses grupos que estejam trabalhando, quer seja numa empresa exclusiva de tecnologia, ou numa startup, ou numa grande empresa, né, também, né, tem esse olhar para o usuário. Esse olhar para o usuário está envolvido muito na cultura mesmo de inovação, quer seja de uma startup ou de uma grande corporação. Se você tem esse olhar para o usuário, você vai querer, né, entender, né, e testar, né, criar essa proximidade. E aí o Design Thinking ele é uma metodologia poderosa de inovação quando você, né, quer fazer isso, né, está disposto a fazer isso. E, enfim, é cientificamente comprovado, aí tem grandes cases, né, de inovação em sua aplicação no Design Thinking. Aí a gente falou também, né, Miguel, sobre assim, mas se eu já tenho uma solução, né? Se eu já tenho uma solução, você vai aplicar e aí depois você vai ver se está certo ou não, né, ao você implementá-la. E se por acaso errar, pode ser que o seu custo do erro seja muito alto. Então, o Design Thinking ele é muito útil na aplicação, né, antes do desenvolvimento do produto, porque você consegue fazer uma imersão na realidade dos usuários, redefinir o problema, né, e você conseguir testar de maneira rápida e barata para aprender com o erro e assim diminuir o seu custo do erro. Né?
Essa coisa que você tá falando, às vezes eu fico até confuso na melhor forma de explicar. Porque você fez essa cronologia, né? Então, primeiro você usa o Design Thinking para entender ali o problema e pensar na solução, depois você aplica o Lean para desenvolver o MVP e depois você evolui o projeto usando o Agile. E aí fica parecendo que você não usa o Agile ao mesmo tempo que você usa o Design Thinking ou que você usa o Lean, né? E às vezes isso parece que não é certo, né? Você pode usar o Agile junto com o Design Thinking. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ou você usa o Design Thinking ou você usa o Agile. Como é que você usa as duas coisas juntos ao mesmo tempo? Ou não usa?
Não, usa sim, Miguel. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, né, primeiro. Ainda linkando também com a pergunta anterior, e para responder essa, né? Se você tem, por exemplo, uma solução já encomendada, né? E aí, é assim, eu vou desenvolver um aplicativo para poder pedir no avião, não sei, bebidas, por exemplo, né? E aí você tem ali um desafio que é muito específico, né? Que é como que a gente poderia fazer com que os passageiros usem dispositivos, né, ao invés de incomodar as aeromoças, né? Isso não é um desafio adequado para o design thinking. Se você já tem essa solução montada, você vai lá direto para o Lean, para montar seu MVP ou para o Agile. Também, agora, se você quer revisitar, né, entender qual a melhor solução para o seu cliente, você vai criar aí os porquês, né, dessa solução. E aí você pode chegar num desafio que é, por exemplo, como poderíamos melhorar viagens aéreas? Pô, mas isso é muito abstrato, né, Miguel? Também, né? É que nem como é que a gente pode solucionar a paz mundial? Então, assim, a gente vai pegar e vai pegar um desafio mais equilibrado, que não é nem tão específico quanto aquele primeiro, nem como essas viagens aéreas, que seria como poderíamos fazer viagens aéreas mais agradáveis e convenientes para pais e filhos. Tá? Se eu pegar esse desafio, como poderíamos fazer viagens aéreas mais agradáveis e convenientes para pais e filhos, eu vou fazer aquelas etapas: empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Na fase de definição, eu vou ter o ponto de vista definido, né, de, né, personas ali que eu já entrevistei, que eu já fiz a imersão, de tensões, e eu vou depois gerar ideias e vou talvez montar ali uma solução que pode nem ser um aplicativo, ou que vai ser um aplicativo totalmente diferente daquele primeiro que foi pensado, né, porque a gente desconstruiu aquilo que a gente achava que era um problema através dessa imersão. E aí você vai prototipar e seguir. Então, nessa primeira etapa de design thinking, você não está aplicando o Lean e você não está aplicando o Agile. O design thinking, ele é aplicado, de fato, num primeiro ciclo de maneira isolada. Porque para você aplicar o Lean, você já tem que ter a sua ideia mais formada. Esse é um grande problema, tá? Que aí é uma opinião muito particular minha, que eu acho que o Lean, ele pode criar uma dificuldade, né? Que aí é o seguinte: quando você vai para o Lean, você já rodou um design thinking, já iterou algumas vezes, e aí você pode aplicar o Lean e o design thinking em paralelo. E a mesma coisa depois também com a Agile. E aí eu posso também depois dar o exemplo da minha startup também, Miguel. Se der tempo, a gente pode conversar disso, que eu tenho até bem esse case seguindo essa ordem. Mas no Lean, você está querendo gerar o seu MVP. Aqui você está querendo validar a sua hipótese, gerar dados de quantas pessoas acessaram aquele MVP, se você está gerando, né, um Product Market Fit. Então ali você está gerando já dados, análises, né? Você está olhando ali o Business Canvas, vendo a sua proposta de valor, seus parceiros, né, suas receitas ali, você está olhando aquele troço todo e testando cada quadrante do seu Business Canvas. Você já tem que ter passado o seu Design Thinking, mas você não pode deixar o Design Thinking de lado, porque senão você pode se afastar do seu usuário e não selecionar as funcionalidades corretas para o seu MVP, que foi o que aconteceu comigo. Depois, no Agile, você já tem ali o seu MVP rodando, você tem as outras funcionalidades, e aí você vai priorizando uma implementação rápida, né, das funcionalidades mais, né, relevantes e que são implementadas de maneira mais rápida, geram um ganho mais rápido, ao mesmo tempo pegando o feedback do cliente, né, e melhorando. Então, ali também o Design Thinking continua em paralelo, porque você deve sempre continuar nos ciclos futuros do Design Thinking, você fazendo a seguinte avaliação: eu tenho um problema que vale a pena ser resolvido, e o meu protótipo, ele resolve esse problema, né? Então, essa é a interseção que tem que ser continuamente avaliada na aplicação do Lean e na aplicação do Agile.
Como o Design Thinking vem se tornando uma coisa muito popular, né? A gente fez uma pesquisa aqui antes de começar a gravar, e às vezes ele é definido de uma forma muito, muito abrangente, né? Tem gente que diz que Design Thinking é uma coisa que não é nada daquilo que a pessoa está dizendo, né? E eu queria, assim, quais são os maiores equívocos que você já presenciou das pessoas sobre Design Thinking? E aí depois, eu ia também te perguntar qual foi o erro que você cometeu na sua startup também.
Bom, os maiores equívocos, eu acho que primeiro é confundir o protótipo com o MVP. Então, Você pode prototipar no Design Thinking, né, uma solução que vai agradar, né, o seu, você vai coletar feedbacks, ajustou, iterou, mas o seu protótipo, ele precisa... talvez ele vai ter muitas funcionalidades em que você vai ter que reduzir as funcionalidades, né, para criar um produto minimamente viável, né, um MVP, e depois implementar aos poucos, e você tem que ir, talvez, na ordem correta. Então, não necessariamente o protótipo que você gerou no ciclo Design Thinking, em sua plenitude, ele é um MVP já pronto para ser aplicado. Então, acho que isso é um ponto bem relevante, sabe, Miguel? Outra coisa de equívocos e confusões é a questão... do sprint, né? Design sprint, design thinking, enfim, é tudo design thinking, tem a base do design thinking, né? Então, não são coisas diferentes, são metodologias com ferramentas, enfim, que você pode utilizar uma ferramenta do design sprint do Google num sprint de design thinking, né? Enfim, você pode chamar de sprint ou não chamar de sprint. Na verdade, todos eles têm aplicações rápidas, né? Ciclos rápidos de iteração com ferramentas para navegar cada dia, cada etapa, com algumas particularidades que são flexíveis mesmo, você pode usar um pouco de cada. Então, não tem muito... tem que tomar cuidado um pouco com essa receita de bolo, é importante a gente ser flexível. Um grande equívoco que eu vejo também, Miguel, é você manter o processo em mente. Isso vai parecer um pouco básico que eu vou te falar, mas assim, esse eu acho que é o erro mais comum que eu vejo, né? É a gente assim, poxa, eu estou numa fase de imersão, fazendo entrevistas, e eu já estou conversando sobre a solução que eu quero dar para aquele negócio, entendeu? Ou então eu estou numa fase de ideação e eu já estou pensando no detalhe da funcionalidade do meu protótipo. Então, assim, é importante a gente saber em que parte do processo a gente está e quais são os objetivos daquela etapa. Não tem problema você voltar a etapas ou avançar a etapas, mas você não deve misturar elas. Então, se você está numa fase de ideação, é para gerar ideia, não é para você detalhar e nem tangibilizar os seus conceitos e detalhar funcionalidades. Você precisa, antes de detalhar as funcionalidades, selecionar a ideia, né, de uma maneira, né, boa, com boas ferramentas, né, que reflita ali a multidisciplinaridade do grupo, para depois você, na prototipagem, você definir funcionalidades relativas àquela ideia. Aí você define um conceito. E como eu falei lá no início também, quando você está fazendo uma imersão, seu objetivo é aprender, não é a você convergir já para uma solução, né? Então é importante dar aquela pausa para você aprender, né? E isso é uma parte inegociável do processo de design thinking, tá, Miguel? Eu sempre falo isso. Você pode pular, mudar a etapa, como você quiser, mas não tem a design thinking aplicado sem a fase de imersão, essa fase de empatia. É preciso focar nos valores humanos e você ter empatia para com os usuários do qual você quer fazer o design de uma solução.
E eu ia pedir para você falar como é que foi qual foi o teu erro, né? Porque, bom, essa seria a minha próxima pergunta, mas eu acho que ela tem a ver com a sua resposta, porque tem muita gente, por exemplo, que fala para mim sobre o método ágil, né? Fala, pô, a gente tentou usar o Scrum aqui, mas ele não funciona com a gente. E aí eu fui ver o que a pessoa tinha feito e ela não usou o Scrum, né, basicamente, né? Ela, pô, usou uma outra coisa que talvez fosse até parecida, ou talvez usou os mesmos nomes, mas na prática ela não usou o Scrum, né? Então o problema não foi o método, né? O problema foi que ela, na verdade, não usou o método. E a pergunta que eu ia te fazer é nesse sentido: como é que eu sei que eu estou usando o Design Thinking? Né? Porque até que ponto a culpa é na sua startup, o método não foi eficiente para você, ou você usou mal o método? Eu queria explorar um pouco essa questão.
Primeiro, eu acho que... eu vou falar do exemplo da minha startup, mas, assim, é importante... O Design Thinking, ele é uma metodologia, né? Que ele vai replicar uma mentalidade, ele tem método, tem ferramentas, e cria um comportamento aí que também dá confiança criativa, enfim, é um processo inovador. E tem fases, aquelas cinco fases é que a gente está trabalhando aqui, que é empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Então, a primeira coisa é a empatia é inegociável, tá, Miguel? Então, a gente tem que ter imersão na realidade dos usuários. Então, se você não tem essa imersão, você não está aplicando o Design Thinking como metodologia. Agora, poxa, mas e se eu aplicar algumas ferramentas, enfim? Isso é ótimo, né? Eu super recomendo. Todos os meus cursos, workshops, são práticos, né? Então, a gente precisa aprender fazendo. Talvez até aqui na nossa conversa fique muito etéreo, porque a gente, né, tá conversando só, né? Não tá demonstrando tanto. Mas, assim, a gente tem que aprender fazendo. Então, poxa, se você vai usar uma ferramenta de design thinking, como eu falei antes, né, de ideação, para gerar uma sessão de brainstorming usando ferramentas design thinking, você pode não estar seguindo um processo design thinking, mas você está fazendo uma sessão de brainstorming com ferramentas design thinking e isso pode te ajudar. Só o simples fato de você estar separando a geração de ideias da seleção delas e assim você não está você não tá matando a criatividade, né? Porque o julgamento ele mata a criatividade. Então você pode usar... Eu espero que assim, eu consiga contribuir aqui com algumas coisas que eu esteja falando, né? No seu dia a dia. Então você não precisa aplicar em sua plenitude, você pode tentar aplicar de maneira consciente, né? Menor, ir e voltar ao processo. E assim, naturalmente, né? Como tudo, ideal é que você tenha uma facilitação, né? O apoio de alguém que já tem experiência aplicando o processo, porque isso vai facilitar com certeza. Mas recomendo que todo mundo aqui aplique sim. No meu caso, Miguel, lá no Caminho Startup, foi o seguinte, né? O meu contato com Design Thinking foi muito autodidata, né? Até eu ia para Stanford, então eu procurei aplicar nas Olimpíadas. Eu já fazia design de processos durante muitos anos na Accenture, durante quase 8 anos, pelo mundo inteiro, Califórnia, Oriente Médio, África, rodei o Brasil aí, enfim, tem uma história aí, foi muitos anos que, na verdade, só que eu não estava seguindo a metodologia de Design Thinking, mas com vários elementos, né, similares também em muitos casos. Mas eu comecei a estudar para aplicar nas Olimpíadas e eu me apaixonei, né, e apliquei para a melhor escola de design thinking no mundo, que é a The School em Stanford. Quando eu fui para Stanford, né, eu antes, né, fiz workshops de design thinking e estudei aqui, fui lá presencialmente, voltei e aí eu tinha o meu projeto final. Ele era um workshop que eu fiz prévio, né, com uma empresa que eu tenho proximidade, que eu já tinha feito um trabalho antes também, que é a Riviera, e a gente, eu gerei um ciclo de design thinking lá em Palo Alto, na Califórnia, que gerou um protótipo para minha startup, que era um marketplace para organização de eventos privados e corporativos de pequeno porte. Tá? Então, a gente fiz aí a empatia, fui em campo, definição, criei sessão de ideação, prototipei no papel, testei lá com o pessoal, entrevistando gente em café, na rua, etc. Né? Juntei, aí iterei isso com meus pares lá no curso, voltei e falei, pô, eu quero implementar esse negócio. Eu reapliquei o processo Design Thinking aqui no Brasil para poder, enfim, ajustar para a realidade local. Eu juntei com um sócio aqui, também, que era da empresa lá original que eu tinha comentado com vocês, da Riviera. E a gente resolveu montar essa startup e foi acompanhando muita proximidade, né, uma pessoa que fez um curso comigo, que era o CEO da Venture Capital mexicana, que fez um investimento, né, que foi meu investidor para minha startup, que fez então a gente de fato decolar, né? Então, quando a gente fala de erro, né, a gente estava comentando, né? Assim, primeiro é que a gente tem que tirar um pouco desse fantasma, né? Assim, que, pô, erro é ruim. Não, o erro moderado, ele é bom. O erro é importante. Se você não pode errar, você não consegue inovar. Então, é importante errar rápido, né, para você conseguir aprender com o erro e conseguir ajustar, né, e seguir adiante de maneira mais rápida, diminuindo o custo de um erro lá na frente, né? O que aconteceu, assim, que eu tive um erro, nesse caso, né, de aplicação, após, né, os meus primeiros ciclos de design thinking, foi que eu botei o design thinking de lado e achei que eu tinha um protótipo já validado e que estava tudo maravilhoso e eu fui aplicar o Lean. Né? Então, quando eu fui aplicar o Lean, eu fui com muita sede ao pote de gerar um MVP, né, e gerar um desenho muito bacana ali de design mesmo, assim, do meu aplicativo e do meu site. E aí eu cometi, enfim, olhando a história para trás, a história da Patrox, que é essa minha startup, né, ela foi finalizada, tá, ela não seguiu esse processo, foi finalizada aí no ano passado, e foi uma história muito interessante, porque a gente foi muito bem sucedido em muitas coisas, e tem um monte de erros nesse caminho, assim, que são muito valiosos para mim pessoalmente, né, e acho que é bacana aqui dividir com vocês. Mas um erro no Design Thinking foi que a gente parou, a gente tinha um desenho de um negócio com um product mix enorme, e eu fui desenhar aquele negócio e gastei meses aí de designer revisando um wireframe e eu não parei de levar adiante o ciclo de validação com os usuários porque eu achei que eu já tinha feito. Por isso que é importante, depois das primeiras vezes, você continuar rodando em paralelo. Então eu deixei isso, eu acho que eu gastei uns 2 meses, aí 3 meses totalmente desnecessários refazendo o design, e a gente lançou o nosso primeiro produto já com o investimento da Venture Capital mexicana, com produto errado. E, pô, foi um fiasco, assim, no primeiro mês. E a gente, caraca, que droga. E a gente teve que trocar o produto, né? De novo, era a organização de eventos privados e corporativos, porque era um pote. A gente começou com mão de obra, tá? Garçons, enfim, recepcionistas, etc. Quando a gente mão de obra era muito mais complementar. Agora é até um pouco óbvio falar isso, eu acho, talvez, para quem está ouvindo, né? Muito mais complementar para serviços de buffet, que era um produto que precisava vir antes. Então a gente meio que foi com o que a gente tinha mais fácil de acesso.
Uhum.
E aí eu descolei da necessidade dos meus usuários e como aquele product mix ele encaixava na escala temporal, né, corretamente para ser construído. Então acho que esse foi um grande erro, né, de aplicação design thinking, que para mim é um case que eu comento até com um pouco mais de detalhes, né, do que a gente está falando aqui em todas as minhas aulas. É um case que eu gosto de comentar porque a minha essa tabela foi um produto de um projeto de design thinking, mas que depois foi colocado na gaveta porque falou, ah, tá pronto, agora segue. Então é importante a gente estar sempre revisitando aquilo que a gente comentou, né? Se meu protótipo tá, né? Se meu produto tá solucionando o problema, se o meu problema, do jeito que eu enquadrei ele, ele é um problema que vale a pena ser resolvido. E eu descolei isso num certo momento. E aí, enfim, só para não complementar, né, a história da Patilox, ela seguiu um caminho super bacana. A gente, só que a gente criou uma estratégia de com o nosso com a Venture Capital, né, que investiu na gente. Eu estava como CEO e ficou co-founder, né, mas como toda startup era CEO, CMO, CFO, C tudo, né, o meu sócio era o COO, ele cuidava de toda a operação. A gente tinha um CTO, tinha uma equipe própria também, empresas aí, né, de marketing, jurídico, etc. Inclusive, a nossa advogada foi a Natalie Witt, que ela gravou aqui pro Decode, que é fantástica, né? Para quem não ouviu o episódio dela, vale muito a pena. E a gente tinha umas metas muito ambiciosas dessa venture capital mexicana, que é uma estratégia meio de blitzscaling. Blitzscaling é aquela estratégia assim, poxa, você tem que crescer muito, mesmo que não sustentável, porque você vai ter aquele runway, né, de dinheiro até o dinheiro acabar, mas antes dele acabar, a gente conseguiria uma outra rodada de investimento que alavancaria para um próximo runway, e assim a gente continuaria crescendo em número de usuários, né, e ainda assim bater um break-even e tal. Então essa foi a nossa estratégia, foi uma estratégia que a gente bateu todas as metas até, mas a gente não conseguiu esse investimento, infelizmente. E o nosso backup, né, plan, assim, ele era conseguir o follow-on da Venture Capital que investiu na gente. Acabou que essa Venture Capital ela não pôde fazer o follow-on porque ela teve que resgatar outras startups. Isso foi em 2018, tá? 2019, foram anos aí difíceis também, né, ainda aqui no Brasil. A gente acabou que entrou num módulo de dissolução, mas assim, acabou que fechou, a empresa ela se dissolveu também toda programadinha, né? A gente criou a sua dissolução com o próprio caixa da empresa, né? E tudo, né, enfim, teve um bom planejamento e uma boa comunicação com o nosso investidor e nossos parceiros para sem gerar prejuízo, enfim, para ninguém em termos de gestão de expectativas mesmo, né? Então isso, por isso que eu digo assim, eu acho que foi um case de sucesso enquanto que a gente durou, tá, Miguel? Mas não acho que foi estratégia. Hoje eu tenho uma visão de estratégia de startups muito diferente, particularmente, e de aplicação do design thinking também, por conta dessa minha experiência, sendo que a gente começou a aplicar o design thinking na Patilox no segundo semestre de 2017.
Então na prática o que você está dizendo foi que você acabou não aplicando corretamente ou na plenitude o design thinking, né? E talvez isso tenha feito vocês demorarem demais, né, a errar, né? Talvez tenha sido um pouco essa a questão, né?
Pois a gente aplicou, a gente fez dois ciclos, né, por um produto que era uma nova solução. Esses ciclos eles criaram informações, né, e credibilidade suficiente para a gente dar início ao projeto e até conseguir um investidor, então isso é relevante, né? Mas a gente deveria ter continuado aplicando novos ciclos conforme a gente evoluiu a partir do Lean.
Exatamente, que é aquela coisa que a gente estava falando de manter o processo de design thinking acontecendo em paralelo ao desenvolvimento, né? Seja do MVP ou seja do produto completo, né, no Agile. É um pouco essa ideia. E aí, falando de tecnologia, você recentemente fez lá o curso sobre tecnologia, né? Estou falando aqui tecnologia, criação de software, desenvolvimento de software e tal. O que que você acha que o design thinking, né, o profissional que trabalha com design thinking, precisa saber sobre tecnologia nesse nível mais técnico? E por que que é importante ele saber sobre isso?
Olha, eu acho que é uma ótima pergunta e foi muito bom esse seu curso, viu, Miguel? Eu gostei bastante mesmo. Recomendo aqui a todos os ouvintes. Eu acho que hoje todo mundo tem que saber sobre tecnologia, né, Miguel? Essa é a grande verdade. Então, assim, a gente vive num mundo de tecnologia Acho que toda empresa no mundo ela vai ser uma empresa de tecnologia em algum momento, né? Mesmo que seja desenvolvendo para suas próprias, né, suas próprias necessidades ali, todas as empresas em qualquer mercado ela vai se tornar de certa forma uma empresa de tecnologia. Então é totalmente necessário para algumas escolhas aí, eu fazer um paralelo com a minha, com o mundo de startups mesmo, uma coisa muito que eu falo com as startups lá do Founder Institute, né, que a gente formou aí, né, Miguel, né, e você, eu digo, com parte dessa história, porque você é mentor do Founder, né, de 2017 a 2020 foram formadas 26 startups no Rio de Janeiro pelo Founder Institute. E uma coisa assim que é bem recorrente de ver com elas, ou até hoje mesmo, quando eu converso com pessoas dando alguma mentoria, né, para startups, é o grande dilema, né? Ah, vou botar um app ou um site, né? Então, assim, eu sei que isso parece meio basicão, mas às vezes tem muito... É muito comum, né, a gente misturar um pouco o nosso orgulho pessoal, aquele ego, aquela vontade de ser uma estrela, né, a nossa paixão pelo lifestyle, né, ou pela solução que eu mesmo criei, do que a paixão pelo problema, né, e entender um pouco, né, que esse lifestyle de startups não é nenhuma maravilha também, né, é muito difícil, embora seja, tem muita coisa realmente fantástica. Então, fazendo, né, esse paralelo de site e app, né, é importante a gente saber algumas coisas básicas, porque, por exemplo, a gente não precisa de app hoje para muita coisa, né, Miguel? Você pode ter um site funcional. Isso foi uma coisa que eu fiz, por exemplo, lá na minha startup, eu tinha um app e tinha um site. Pô, era uma droga. Toda vez que eu tinha que fazer uma atualização, pô, atualizava no site que era funcional, tinha que atualizar na App Store, tinha que atualizar no Google Play, demorava alguns dias e, poxa, totalmente desnecessário. Sendo que você está competindo aí com espaço de app nos telefones também, né? Uhum. Então... É claro, se você tem um app, né, que é para ser usado todo dia, como um Uber, como um iFood, sei lá, tudo bem, né? Mas mesmo assim, eu acho que muita coisa hoje não precisa de app, então a gente tira um pouco essa fantasia de que, ah, para eu ter uma startup eu tenho que ter um app. Mas assim, eu acho que para o design thinking você precisa ter umas noções básicas, mas você, nos primeiros ciclos, você está atuando com uma prototipagem rápida e barata e rústica. E é importante a gente não ter vergonha de errar, e de ter vergonha do nosso primeiro protótipo, né? Se você não tiver vergonha, né? Essa é uma frase, né, bem famosa, né, Miguel? Que se não tiver vergonha do seu protótipo, você não foi rápido o suficiente, né?
Exatamente. O Bruno, meu sócio da 8Seed, fala sempre essa frase.
Eu devia ter referenciado ele antes de ter falado até, porque é a mesma frase. Mas o... Então, assim... você pode rodar um processo de design thinking sem conhecer muito de tecnologia, mas para você evoluir, você vai precisar evoluir posteriormente, né, para criar mesmo um produto, para evoluir nos níveis de prototipagem mais avançados, para gerar um protótipo não funcional, uma estratégia de negócios, um MVP, até o desenvolvimento do produto, recrutar, ou como fazer tudo isso, esse conhecimento de tecnologia... Ele é indispensável. Inclusive, mesmo se você tiver um sócio que seja um cara de tecnologia e você não for, não botar todo esse peso no cara de tecnologia também da tua equipe, não. Porque hoje é importante você conhecer o básico, né? Para poder, poder rodar, né? Então, aquele negócio, né? Ah, eu não quero ser o CFO. Poxa, mas você tem que saber fazer conta, né? Basicamente, mínimo, né? Então...
Exatamente. Tem que saber do que se trata, né? Tem que saber acompanhar. Aí, então, você está ouvindo aqui a gente, adorou tudo que o Gustavo falou e está convencendo. Cara, preciso aplicar o Design Thinking agora, hoje. Vou acabar esse podcast e eu vou começar a aplicar o Design Thinking. Gustavo, qual o primeiro passo que esse cara tem que fazer? Que dicas você dá para ele?
Olha, se você quer aplicar agora, imediatamente, né, num desafio, né, para montar uma empresa sua, né, ou um desafio na sua empresa, seja para uma solução interna, né, ou externa, né, da sua empresa, para aplicar imediatamente, eu sugiro você trazer uma pessoa, né, que já tem aplicado, um expert, para rodar, né, um processo com você. Agora, outra coisa é, de fato, é você começar a estudar para você aplicar de maneira sozinha, né? Algumas partes, né? Se qualificar através de cursos, etc., para você rodar e rodar o seu primeiro workshop, rodar suas primeiras sessões, aí, rodar os primeiros projetos de design thinking. Mas uma coisa que eu não queria ficar aprendendo muito naquela questão de que, ah, para você fazer, você tem que, né, ter anos de experiências e é impossível você fazer pela primeira vez. Gente, todo mundo tem que começar fazendo, sabe, a primeira vez. Eu costumo dizer muito, né, nas minhas aulas, enfim, eu volto muito com aquela pergunta, assim, ah, mas e se eu não tiver o sponsor do meu chefe, não sei o quê?
Uhum.
Assim, gente, todo mundo, eu acho, eu realmente acredito, né, que todos nós temos a capacidade de inovar naquilo que nós tocamos. Então, se você está na sua empresa, né, você trabalha numa área de RH, administrativo, financeiro, seja o que for, né, comercial, você pode pegar um projetinho de design thinking para poder faz um teste, né? Cria um projeto de como é que vai ser a nova interação pós-pandemia, né? Com o digital, né? Para reuniões, por exemplo, né? Porque agora talvez tenha um pessoal que está no escritório, um pessoal que está fora. Como é que vai ser, né, essa interação de reuniões, ou como integrar áreas, né? Ou como fazer um novo onboarding, né, no pós-pandemia. Então, assim, tem muita coisa, né, que você pode... Que pode ser feito com pós-Covid mesmo, né? De você reimaginar de como que as coisas eram feitas para procurar fazer uma coisa diferente. E a minha sugestão é pegar pequenos projetos, pequenos desafios como esse que eu estava falando, sabe? De como fazer reuniões mais eficazes, integrar equipes, fazer um processo de onboarding melhor, etc. Então você pode começar com pequenas coisas assim. Lembrando que um processo design thinking ele é multidisciplinar, então é importante ter sempre um facilitador, né? Mesmo que você não tenha facilitado, se você não consegue trazer um facilitador, é você se organizar e se preparar para você tentar facilitar, né? E ter as pessoas...
Facilitador não é alguém que necessariamente você esteja pagando para estar ali, né? Mas é um papel, é alguém que não está como participante das dinâmicas e que a função ali é ser o controlador dos horários, né? O controlador das restrições, né? É nesse sentido que você está falando. Né?
Exatamente. O facilitador ele vai
escolher. Vai orquestrar o processo. Né?
Vai orquestrar o processo, vai escolher quais as ferramentas que vai usar para cada etapa, né? Quanto tempo eu vou dedicar para cada etapa, quais as ferramentas que combinam, né, com a ferramenta seguinte, porque cada ferramenta, né, cada etapa tem um objetivo, né? E cada ferramenta ela navega para você atingir o objetivo daquela etapa. Então, assim, você tem que escolher bem e fazer esse mix, né? Para você quase guiar, né, um caminho, né, para que os participantes consigam. E aí o ideal, tá, é que você tenha um grupo de, eu diria, pelo menos 5 pessoas. Tá? Então, um projeto design thinking ele deveria rodar aí com pelo menos 5 pessoas de áreas diferentes, né, e que também vão fazer um processo. Você pode fazer em partes também. Não precisa necessariamente fazer um processo inteiro, como eu tinha falado, você pode adaptá-lo. Mas o ideal é 5 pessoas, 5 a 7 pessoas, número ímpar é sempre bom, mais o facilitador. Se você puder ter vários grupos, né, em paralelo, melhor ainda, né? Então vamos dizer que você vai fazer um design com 20 pessoas, né, fazendo aí 4 grupos de 5, fantástico, né? Isso é super legal depois para você combinar, né, os protótipos, né, cada um se apresentar e comentar entre si. Então isso funciona super bem, mas pelo menos aí eu diria, o mínimo você precisa de umas 3 a 5 pessoas, né? 5 pessoas pelo menos.
E agora a gente vai finalizar com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, que foi o pontapé, né, no mundo dos games. E aí funciona assim, eu faço uma pergunta e você só pode responder com uma palavra ou uma frase bem curtinha. Tipo no jogo, a bola vai e volta, beleza?
Tá ótimo, claro. Vamos lá.
Design thinking é só para inovação?
Ele é para inovação, né? Ele é para criar soluções, criar ideias ousadas, né? E soluções é um processo para inovar.
O que você faria se você tivesse 2 horas a mais por dia?
Olha, isso vai parecer uma loucura, mas eu acho que eu ia estudar, continuar estudando mais, trabalhando mais. Eu gosto muito de tocar várias iniciativas em paralelo, né? De dar aula, montar, enfim, fazer uma consultoria, fazer um workshop, empreender. Então, se eu tivesse mais 2 horas, eu faria mais uma iniciativa aí para plantar para o futuro.
Me diz uma coisa que ninguém sabe sobre você.
Bom, essa é uma boa pergunta, hein, Miguel?
Parece que ninguém sabe. Cara, muito exposto, então.
Bom, que eu vou dar uma resposta que talvez muitas pessoas não saibam, mas outras vão saber, tá, Miguel? Mas
você,
quem já conhece ou já viu aí pela foto, né? Mas eu tenho vários cabelos brancos. Apesar de ser um jovem grisalho, porque eu tenho 38 anos. Mas eu comecei a ter cabelos brancos com 24 anos, Miguel.
Caramba!
É, um pouquinho.
É muito tempo que você tem cabelo branco, cara.
Pois é.
Você nunca pensou em pintar?
Em quê? Em pintar?
É.
Não, não. Acho que eu não quero, não. Eu gosto dele, assim. Acho que...
Eu acho que dá um ar de seriedade, né, cara? Eu acho bom.
Eu acho que ia ser tão sacaneado por todo mundo que me conhece, né? Porque vira uma marca, né, Miguel? Que aí eu acho que não vale a pena pra lidar com esse tipo de... de feedback depois.
Qual é a principal característica que você procura em parceiros de trabalho?
Confiança, com certeza, assim, transparência e confiança, né? Eu acho que isso é muito difícil, né, de conseguir hoje em dia, e eu acho que essa uma tranquilidade de você estar trabalhando com alguém que você confia, né, e que você consegue construir essa relação, né, de transparência e confiança, isso não tem preço, né? E a gente não falou muito aqui sobre isso, né? A gente falou muito sobre geração de ideias e soluções. Mas uma coisa que você falou muito lá no do Bruno, né, até, né, no decorso do Bruno, né, gente, o mais importante é executar, né, não adianta você rolar um design thinking e depois botar na gaveta, então mesmo que, ou, se você invalidar, ótimo, invalidou rápido, botou na gaveta e foi, pelo menos serviu para invalidar alguma coisa e você não perder tempo com um problema que não existe, digamos assim, mas validou, tá melhorando, tem um cheiro, se você não executar, não serviu para nada, então isso... Com certeza, né? Tem que executar pra valer a pena.
Qual é o livro que você recomenda com mais frequência?
Olha, o livro que eu recomendo com mais frequência, por falar muito sobre processo de inovação e design thinking, é um livro do David Kelly e do Tom Kelly, chamado Confiança Criativa. Inclusive, fica aqui a recomendação para os nossos ouvintes. É um livro muito legal, bem escrito, a linguagem dele é bacana. Enfim, com vários cases e fala muito sobre a metodologia, sobre o... enfim, o David Kelly, ele é um dos fundadores aí da The School de Stanford e da IDEO, né? E dessa metodologia moderna aí que é empacotada de design thinking. Então, confiança criativa.
Qual é o curso dos seus sonhos que você mais gostaria de fazer?
No momento, é o curso que eu fui fazer em março, né? Que a gente até falou antes daqui, né, Miguel? Que foi um curso que... É um curso de Stanford que eu peguei o voo, gente, para fazer esse ano. O curso começava no domingo, eu pousei lá no sábado. E por conta da pandemia, né, do Covid, ele foi cancelado. E aí eu voltei na segunda para o Brasil. Isso foi em março desse ano, dia 5 de março, se não me engano. E o nome do curso é Driving Innovation and New Ventures in Established Organizations, que é um curso de inovação corporativa. Eu estou de olho nesse curso desde 2017. Ele chamava Corporate Entrepreneurship, que é empreendedorismo corporativo. Hoje é um curso de inovação corporativa que está agendado aí para fazer no ano que vem, mas que é um curso que é muito difícil entrar, é super bacana, você presencialmente vai duas vezes para lá e esse é o meu curso, atualmente é o meu curso Meus Sonhos.
Se a sua vida tivesse uma trilha sonora, qual seria?
Eu não vou falar aqui My Way do Frank Sinatra, porque é muito triste, né, Miguel? Porque senão, nosso ouvinte vai começar a chorar aqui, mas eu gosto muito do My Way. Então eu vou pegar alguma coisa mais aí animada, tá? Apesar de ter uma história por trás, né, quando eu casei, né, entrei com a minha esposa, a nossa música da pista foi Don't Stop Believing. Então eu acho que é a música aí que eu mais me identifico. Eu acho que ela tem, apesar de contar uma história aí de um casal, né, na letra da música, ela tem muitos elementos interessantes que a gente nunca deve tentar acreditar e correr atrás dos nossos sonhos, né? Acho que Don't Stop Believing do The Journey. Don't stop.
Se você pudesse ser mentorado por qualquer pessoa da história, já vivo, morto, não faz, quem é que seria e sobre qual assunto?
Seria o Bill Burnett. Boa pergunta também, ó. Mas o Bill Burnett também de Stanford. Eu tenho uma conexão muito próxima com a universidade, naturalmente, né? Tô falando aqui pra caramba dela. Mas eu fiz... O Bill Burnett, ele é o diretor-geral da Stanford Graduate School of Business. Ele também fez ele escreveu um livro muito bacana que chama Designing Your Life, que é uma adaptação, né, da metodologia de design thinking para o design da sua vida, né, com foco em carreira, onde você faz uma imersão, empatia para si mesmo, prototipagem de carreira, super legal, eu gosto bastante. Mas principalmente ele hoje tem focado muito com inovação corporativa, é um tema que me atrai, dessa conexão, né, de inovar grandes empresas e também conectar com startups e inovação aberta, etc. E eu fiz um curso recente online de inovação e criatividade com ele em julho, e ele é fantástico. Então, assim, tem muitos livros do Bill Burnett, recomendo aqui quem quiser olhar, mas esse seria o meu mentor dos sonhos no momento.
Se você pudesse ter qualquer poder do universo, qual seria esse de super-herói?
Putz, essa é boa, hein, Miguel? Deixa eu pensar aqui, cara.
De repente a gente pode fazer uma sessão de design thinking aqui pra...
Poxa, essa aí é difícil. eu não sei, é difícil de responder essa, né? Porque você entra num mundo... bom, eu gostaria de ter a força aí dos Jedi, talvez, sabe, Miguel?
Força dos Jedi,
assim, de Star Wars, acho que seria legal. Pelo menos o meu café viria pra minha mão mais rápido, flutuando. Isso é ótimo, cara.
E por fim, Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
Mario, com certeza.
Gustavo, muito obrigado aqui pela presença no Decode Ventures Cast. Foi um prazer aprender mais com a sua experiência e acho que vai ajudar muita gente aqui a entender, valorizar e aplicar, né, o Design Thinking nos seus negócios e nas suas vidas. Lembrando que esse podcast é um projeto da Inventos Digitais. Se você gostou, eu vou te fazer um convite. Entra lá no nosso site www.inventosdigitais.com.br e confere as nossas iniciativas. Tem newsletter, curso e outros conteúdos para te ajudar a desbravar o mundo da tecnologia. Uma última coisa, aqui no Decode Inventos Cast, a gente sempre deixa um espaço para os convidados deixarem algum último pedido, último recado, tipo vaga aberta no time, evento, round de investimento, enfim, o que eles quiserem falar. Então, Gustavo, queria que você fizesse as suas considerações finais para a galera que está ouvindo a gente aqui.
Bom, primeiro, eu queria muito agradecer a presença de todo mundo. A gente está num mundo aí super concorrido, né, de informações e acesso aí a meios digitais para tudo, hiperconectado. Então, assim, o tempo é cada vez mais valioso e eu fico muito feliz aí com a participação e o interesse no tema. Recomendo, né, para vocês, né, quem tem interesse, né, pega, leia lá a Confiança Criativa, dá uma pesquisada na internet. Tem vários artigos super legal da Harvard Business Review, Evolução do Design Thinking, Por que o Design Thinking Funciona, O Caminho para Liderar com Design Thinking, MIT também, Redesign Work. Além da Confiança Criativa, leia o Change by Design do Tim Brown, é bacana também. O do O'Reilly, que eu tinha comentado mais cedo. Então, eu recomendo aí estudar, procurar aplicar no dia a dia. E, assim, independente da aplicação, acho que a gente vive num mundo em que a gente tem que ter cada vez mais empatia com o próximo, sabe? E isso que é tão apaixonante, na minha opinião, no processo de design thinking, que ele é o foco no ser humano. Então, independente da aplicação, é a gente olhar para o lado, tudo que a gente está fazendo, ele tem uma aplicação com alguém, né, para melhorar a vida de alguém. Então, é empatia para com os usuários, para com seus próximos. Mostrar, ao invés de contar, eu acho que storytelling é um método super bacana, né, de mostrar no trabalho, né, em vez de criar grandes slides e documentações, né. O poder da execução, que a gente falou, então o viés para a ação, o design thinking é viés para a ação, você vai agindo e vai seguindo as etapas, e vai passando, e vai usando as ferramentas, e vai avançando, retorna, enfim, expande foco. Então, e não ter medo de errar. Além de a gente, hoje, né, uma coisa que eu valorizo muito e eu queria deixar aqui para vocês, a gente tem iniciativas e sonhos em paralelo, sabe? Às vezes a gente... uma vez eu vi uma frase muito interessante, que é: a gente desperdiça anos por não poder desperdiçar horas. Então, a gente precisa, sim, separar horas no nosso dia para fazer um blog, fazer uma conta do Instagram, fazer um empreendimento, estudar, fazer novas coisas. E o que a gente está plantando aqui hoje, a gente acaba colhendo amanhã, sem medo de errar, porque um erro é um aprendizado. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Miguel. Foi um prazer enorme estar com vocês. Quem quiser falar comigo, quer conversar, marcar um café digital, enfim, presencial depois, sou super acessível, tá? O meu LinkedIn é gustavo.al. No meu Instagram profissional, né, ele é ontime, aquele tracinho embaixo, innovation. Tá? E fico à disposição. Obrigado.
E além disso, quem marcar uma reunião com gustavo.al, não poderia deixar de encerrar dessa forma, pode ter a certeza de que não vai atrasar. E não esquece, ajuda a gente indicando o podcast para um amigo que vai curtir também. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda aqui para a gente. Por hoje é só. Espero que tenha sido tão legal aí para você quanto foi aqui para gente. E até a próxima. Valeu, pessoal.
Thank you so much for playing my game.